Eleições 2014.
O deputado Sargento Rodrigues, do PDT, assume o quinto mandato na Assembleia Legislativa de Minas em 2015. Em entrevista ao jornalista Hamilton Zica, da TV Assembleia, ele fala sobre os planos para o novo mandato.
Nós vamos conversar agora com o Sargento Rodrigues, do PDT, que vai para o quinto mandato. Deputado, mais uma vez, bem-vindo à TV Assembleia. Parabéns pela votação, aliás, expressiva, né? Quase 100 mil votos. Esses eleitores são de quase todas as cidades mineiras, né?
Eu quero aqui também aproveitar, né, nesse espaço da TV Assembleia para agradecer todo o apoio, né, que me foi confiado nas urnas agora na eleição do dia 5 de outubro de 2014. É um momento muito importante poder fazer esse agradecimento e principalmente, né, eu tive votos em 846 municípios, portanto, uma votação completamente pulverizada em todo o estado de Minas Gerais.
A grande maioria dos militares e alguns policiais civis também, né?
A maioria absoluta dos servidores da segurança pública, né? Isso eu falo por uma constatação da relação que a gente tem com os servidores, seja ele policial civil, policial militar, bombeiro, agente do sistema prisional e também votos de outros servidores públicos, né, que nós obtivemos e também, né, do cidadão, né, que não está no serviço público, do cidadão de uma forma geral, nós obtivemos votos. Né? Uma votação muito expressiva e que isso consolida o nosso trabalho aqui na Assembleia e é por isso que a gente continua aqui trabalhando com seriedade e transparência nessa casa.
O senhor esteve na Polícia Militar na ativa quanto tempo?
Eu servi durante 15 anos na Polícia Militar, dos quais 11 foi no combate ao crime nas ruas. E desses 11 anos, 6 foi no comando de viatura Rotan, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte.
Como é que foi o início da vida política?
Nós tivemos uma disputa eleitoral em 96, aqui para vereador, mas ainda era absolutamente cru numa disputa eleitoral. Fiquei como primeiro suplente pelo PMN e já no ano de 97 ocorreu a nossa greve da Polícia Militar, onde eu figurei como um dos líderes da greve da Polícia Militar em 1997, que, na verdade, a gente chama de greve da Polícia Militar, mas ela contou também com a participação de outros servidores da segurança pública, a Polícia Civil, o sistema prisional e os bombeiros militares, principalmente nas outras manifestações que seguiram a partir da primeira. Como destacado como um dos líderes, em 98, né, nós disputamos a eleição para deputado estadual, e eu fui o segundo mais votado naquela época, em 1998, com 74.594 votos. Naquela eleição, obtive votos em 801 municípios em Minas Gerais.
Atualmente, o senhor está na Comissão de Segurança Pública e também na Comissão de Administração Pública. Agora, o senhor participou ativamente de algumas CPIs aqui na Assembleia. Queria que o senhor falasse um pouquinho, especialmente, teve a telefonia foi a última, né?
Foi a última.
Teve também da Previdência dos Servidores, né, e uma do Café. O que o senhor destaca nesse?
Na verdade, nós participamos aí de várias CPIs. A primeira dessa CPI foi a de 2000. Eu era subrelator da CPI do narcotráfico, já no primeiro mandato. E foi a primeira CPI do Brasil que, ainda em funcionamento, conseguiu buscar a condenação de investigados durante o funcionamento da CPI. Nós tivemos condenações de acusados que a CPI investigou.
Foi bem rápido, então.
A CPI ela durou cerca de um ano.
Mas a
condenação, a prisão veio rápido, houve prisão preventiva e logo em seguida houve a condenação em primeira instância e depois foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Depois veio a CPI do Instituto de Previdência e Servidores Militares, onde nós apuramos um desvio da ordem de 900 milhões de reais. Naquela época, né, chegamos à conclusão, onde o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, desviou criminosamente recursos da obrigação patronal e também das obrigações do segurado, a contribuição do segurado, que é aquela que era descontada no vencimento dele. Essa foi a CPI do Instituto de Previdência e Servidores Militares. Posteriormente veio a CPI do Café, que abrimos a CPI, e eu fui o autor também dessa CPI, que a ideia principal era apurar as quadrilhas que estavam saqueando as cooperativas e os produtores de café, principalmente na região do sul de Minas e na Zona da Mata. Mas a conclusão que nós chegamos que não havia quadrilhas especializadas em roubar o café dessas cooperativas, mas sim quadrilhas formadas dentro da própria direção dessas cooperativas e que estavam desviando, né, os estoques ao passar do tempo. E quando se ia fazer o balanço depois de 4, 5, 8 anos depois, os estoques estavam completamente vazios, só tinham balanços fictícios, né, e nós conseguimos esclarecer e tivemos uma atuação também muito importante. Agora, recentemente, a CPI da telefonia móvel, onde constatamos que todas as empresas de telefonia móvel, né, praticam, na verdade, um crime de estelionato constante e ainda continuam praticando em relação à defesa do consumidor. Apuramos uma série de irregularidades, desde o desrespeito para com as pessoas idosas nas filas, dentro das próprias empresas de telefonia móvel, seja ela a Oi, ou a Vivo, a TIM, todas elas. Nenhuma delas teve ou tem até hoje uma conduta respeitosa. Entendemos também que o papel da Anatel, nós podemos dizer com muita tranquilidade, né, tem uma atuação omissa e criminosa em relação à defesa do consumidor. Essas empresas praticam, na verdade, eu disse que praticam um estelionato, né, um crime de estelionato, quando recebe, o consumidor recebe uma conta com valor a mais e aquela conta é emitida pela empresa. Ou seja, se você não pagar, ela corta o seu telefone. E uma série de irregularidades. A cobrança indevida foi a pior das reclamações. A falta de transmissão de dados, a queda de sinal, ou seja, um desrespeito absurdo em relação aos consumidores e que continua. Mas a empresa responsável por fiscalizar, por coibir, por aplicar multas, né, que deveria ser a Anatel, infelizmente essa é composta. A maioria dos seus conselheiros por ex-dirigentes das empresas. Isso tudo pactuado com o governo federal. Infelizmente, o atual governo federal, ele acaba protegendo essas empresas, né? E quero dizer aqui com toda a franqueza, isso eu disse várias vezes na CPI, mas é por causa das contribuições. As contribuições volumosas de recursos que essas empresas deram nas campanhas anteriores do governo federal. Isso faz com que explica por que tanta omissão da Anatel e do governo federal em relação à defesa de todos os milhares de consumidores brasileiros do país afora.
Deputado, quero falar agora sobre o próximo mandato, nos próximos 4 anos, quais são os desafios que o senhor tem pela frente? Por que o senhor pretende lutar?
A primeira proposta que nós temos, e deixamos isso claro, é dar continuidade a um mandato sério, transparente, honrado e, acima de tudo, a defesa da coisa pública, né? Defender a coisa pública hoje é fundamental no exercício da atuação parlamentar. Hoje, depois já de exercer 16 anos de mandatos, nós temos aqui a convicção de dizer o seguinte, e obviamente também na qualidade de advogado, nós temos uma margem muito estreita para legislar como deputado estadual, em que pese já ser autor de 43 leis aqui no estado de Minas Gerais. Mas a margem para o legislador estadual atuar é muito pequena, entre o Congresso Nacional, Câmara e Senado, e as câmaras municipais. Então, é uma margem muito estreita. O que cabe cada vez mais nos parlamentos estaduais é aperfeiçoar a fiscalização, né? Infelizmente, o parlamento ainda fica de joelho diante dos executivos. Não é um problema de Minas Gerais. Isso é um problema crônico, né? É uma deformação do parlamento, né, no Brasil inteiro. Seja do Congresso, das Assembleias Legislativas pelo Brasil afora e as câmaras municipais. As pessoas confundem, o próprio parlamentar, ele confunde a sua atuação entre exercer o papel de base de governo, de apoiar os bons projetos, de ajudar a governabilidade e também o seu papel de ser fiscal do dinheiro público, das obras, da aplicação do orçamento público, ele confunde isso. E não pode haver essa confusão. Ser base de governo não implica que você tenha que concordar com tudo aquilo que o governo faz. Se o governo está na contramão, contrariando o interesse público, contrariando o interesse do cidadão, é dever do parlamentar, não é favor, ele é dever, porque a Constituição impõe a ele o dever de fiscalizar. E essa relação acaba sendo uma relação promíscua por parte daqueles deputados que se falam, que se julgam base do atual governo, seja desse ou daquele governo em todo o Brasil. E como base, ele não pode fiscalizar, ele não deve fiscalizar. É o contrário. Ele tem que atuar como base, ajudar a governabilidade, ajudar a aprovar os bons projetos, os bons programas de governo, mas ele tem que ser fiscal do dinheiro público, das obras, do orçamento. E, infelizmente, o deputado, o vereador, o senador, ele acaba se abdicando dessa principal função. O nosso grande desafio é dar continuidade ao mandato com independência, né? Independência no exercício das minhas atribuições de deputado. Quando a gente vai à campanha eleitoral, nós vamos pedir voto dizendo para o cidadão que vamos exercer o mandato com seriedade, com respeito à coisa pública e vamos estar aqui fiscalizando. Então, este é o momento, né? A partir de 1º de fevereiro do ano que vem, no novo mandato, é hora de botar em prática tudo aquilo que você verbalizou durante a campanha. Mas eu tenho muita tranquilidade para dizer aqui para o telespectador que essa é a minha conduta, essa é a forma que eu tenho de trabalhar. Independente se o governo, se eu estou na base de governo ou se eu estou na oposição. O papel de independência do parlamento é assim que o parlamento vai ser respeitado pela sociedade. É assim que o parlamento vai ganhar a credibilidade da sociedade. Ou seja, exercendo de fato o papel fiscalizador em nome do eleitor. E é isso que o eleitor espera de todos nós. Essa é a maior, eu diria, o maior desafio que nós temos no exercício do mandato. Continuar a atuação nas comissões, no plenário, continuar sendo um deputado extremamente presente, que é fundamental, e defender propostas, como eu defendi da PEC 55, que ainda está em andamento, né? Que é descontar no salário do deputado que não comparecer à sessão ordinária. E outros projetos, né? Principalmente na área da defesa do consumidor e também avançar no campo da segurança pública. Segurança pública hoje é algo extremamente importante a todo cidadão, a todo pai de família, mãe de família, que não dorme enquanto o filho ou a filha não retorna, né, de uma diversão, de um estudo, né, ou seja, de algo que ele foi fazer no dia a dia. Ou seja, é fundamental a gente estar aqui vigilante. Eu quero aqui deixar o nosso telespectador tranquilo, os nossos eleitores tranquilos. Vamos dar continuidade ao nosso mandato, de forma séria, transparente, honrada, na defesa do cidadão mineiro.
Nós conversamos então com o deputado Sargento Rodrigues, que falou sobre os planos, e vocês conheceram também um pouquinho da trajetória política dele, que vai para o 5º mandato e teve quase 100 mil votos. Obrigado, deputado, pela entrevista.
Eu que agradeço e, novamente, agradeço aqui a todos os eleitores, né? Fiquei como o 5º mais votado do estado e quero deixar aqui ressaltado. Sou o 5º mais votado do estado de Minas Gerais, mas tenho certeza, as pessoas que votaram neste deputado votaram pelo reconhecimento do trabalho, por legitimidade para exercer o mandato. Por isso eu fico muito grato à confiança que me foi dada novamente nas urnas no dia 5 de outubro e reafirmo aqui o compromisso de trabalhar e fazer o melhor para o cidadão.
Nós ouvimos o deputado Sargento Rodrigues, do PDT, eleito para o 5º mandato na Assembleia Legislativa. O perfil de todos os deputados eleitos está no portal almg.gov.br.
Eleições 2014.